Agora, 11 horas e 7 minutos, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, Ricardo Barros, está aqui com a gente. Olá, tudo bom, secretário? Como vai? Bom dia.
Tudo bem, Luciana. Bom dia, ouvintes.
Secretário, o senhor esteve ontem na abertura oficial da Expoingá?
A Expoingá é a vitrine de Maringá para o Brasil e para o mundo. É uma grande oportunidade de mostrarmos a pujança econômica da nossa região. O governador Ratinho Júnior, com vários secretários prestigiando o evento, muitos deputados também, a Assembleia Legislativa também com o seu stand lá. A deputada Maria Vitória está recebendo lá os prefeitos, os colegas, os deputados. E um movimento muito intenso de autoridades que mostra a força, né, a pujança que nós temos aqui na nossa região e que todos estão lá com seus stands na Expoingá, para poder capitalizar esse momento e trazer novos investimentos para a cidade.
Como o senhor disse, uma vitrine para o agronegócio, para a indústria e o comércio também, né? Que é o setor da sua pasta.
Feira, exposição agropecuária, industrial e comercial de Maringá. Então a gente tem de tudo lá, o pavilhão azul que a gente chama, que muitos estabelecimentos comerciais ali, nas áreas externas, as indústrias, com seus equipamentos novos, muita tecnologia embarcada agora, para o agronegócio, e nós estamos com os estabelecimentos de crédito, né, que são importantes, todos os bancos lá presentes, para poder financiar as compras e os investimentos que os agricultores estão fazendo nessas novas tecnologias, inclusive drones para aplicação na agricultura, que estão também muito demandados agora.
Secretário, como é que está o trabalho da Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços?
Bem, nós anunciamos agora 700 milhões da Eletrolux de investimentos, anunciamos 1 bilhão da Sumitomo Pneus, 175 milhões da Continental lá em Ponta Grossa. Aqui inauguramos a Simflex e a Louçucar nessa visita do governador aqui, Maringá, Marialva, eventos são importantes investimentos. Temos aí para daqui uns 15 dias, mais anúncios aqui para a nossa região de Maringá, de grandes investimentos. As cooperativas no Paraná são muito importantes, investem aí 4 bilhões de reais por ano, e nas suas bases, portanto no interior, o que é muito importante, são muitos novos abatedouros, aves, suínos, peixes, estamos crescendo muito nessa área de proteína animal, e precisamos tratar os dejetos, né, desses criadores todos, fazendo biogás, energia elétrica a partir do biogás para resolver o problema dos dejetos e também para resolver o problema da energia. Então, é um desafio, a Secretaria articula todas essas questões, incentivo fiscal, licença ambiental, acessos de infraestrutura, qualificação de mão de obra, é o nosso trabalho.
Nós conversamos ontem com a deputada Maria Vitória sobre a política estadual do hidrogênio renovável, também uma importante frente aí, né, para o Estado.
É uma outra área que receberá muitos investimentos nesse período, e o Paraná, que já é o estado mais sustentável do Brasil, tende a ser um grande player deste novo, dessa nova onda do hidrogênio verde, e que nada mais é do que gerar energia a partir de soluções ambientalmente corretas, e nós vamos ter um papel preponderante no país. O Paraná deve liderar esse movimento de geração de energia limpa no Brasil. Então, é uma oportunidade importante. A lei da deputada Maria Vitória vem dar sustentação jurídica para os investimentos que serão feitos.
Essa semana nós conversamos com o prefeito de Peabiru, cidade ao lado de Campo Mourão, né? A cidade está enfrentando uma dificuldade financeira depois da construção do anel rodoviário, ali do viaduto que corta a rodovia, que deixa de cortar a cidade, né? Então, algumas empresas estão em dificuldades financeiras. E o prefeito pediu socorro à Secretaria de Indústria e Comércio.
Eu estive lá há já 2 meses, mais ou menos, uma reunião com os proprietários de estabelecimentos comerciais na avenida, com o vice-prefeito Bruno, que me chamou, fiz essa primeira reunião, liguei imediatamente para o professor Jacó, para o nosso reitor, Leandro Vanari, e pedi um auxílio da UEM, porque eles têm expertise para isso. A UEM foi lá, fez o levantamento, entrevista com todos, fez uma proposta de solução para amenizar, não dá para resolver, porque o fluxo não pode voltar para dentro da cidade. Ele foi tirado justamente para salvar vidas, para preservar as pessoas dentro, a integração da cidade ali. Então, uma solução de um problema criou outro problema. Então, nós estamos com uma proposta da UEM de medidas de sinalização para voltar um pouco de fluxo para o interior da cidade, fora do contorno, mas isso é paliativo, é preciso mudar a atividade econômica. A estrada não passa mais lá, então não haverão mais o comércio voltado a quem passava na estrada tem que ser alternado para a estrada e outra atividade econômica tomar conta lá da cidade. Então aí estamos falando dos caminhos de Piabiru, de um projeto que nós estamos fazendo, que trata de replicar aqui parte do caminho de Santiago de Compostela. Vai ser o primeiro caminho de Santiago de Compostela fora da Espanha. Isso vai gerar um grande fluxo turístico ali naquela rota do caminho de Piabiru, Fênix, né, tem lá um parque estadual da antiga Santa Maria, que era uma cidade de 1600 que existia ali na beira do rio, e nós vamos poder retomar então, através desse caminho, um fluxo importante de turistas, como existe lá em Santiago de Compostela, que é mundialmente famoso. E eu até falei ao prefeito, quando ele esteve aqui com os vereadores e o vice-prefeito Bruno, para receber o projeto aqui na UEM, nós fomos na reitoria receber o projeto. Falei ao prefeito que a Cida Borghetti, nossa governadora, vai lá para fazer uma palestra para eles, porque ela é dama de Santiago de Compostela, ela já fez o percurso.
Que legal.
E foi como se fosse uma embaixadora, né, do caminho de Santiago de Compostela, que nós, através de uma emenda parlamentar minha, destinamos R$400 mil para o estudo desta possibilidade da integração com caminhos de Piabiru. Então, o que nós temos agora é uma oportunidade nova de esta região ter uma nova vertente econômica, que é turismo religioso. E é nisso que nós vamos trabalhar. E eu acredito que os empresários que hoje estão lá explorando venda de panela, restaurante, borracharia na beira da rodovia, vão investir em pousadas, em restaurantes, em estrutura para este novo grande fluxo de turismo religioso que deve acontecer de toda a América Latina neste caminho, né, que vai mais barato, mais perto para as pessoas fazer o caminho aqui do que ir lá até Santiago.
E assim como o Piabiru, existem outras pequenas cidades aqui do Paraná que também precisam dessa ajuda da Secretaria?
Sim, nós temos vários estudos de vocação. Eu sempre falo assim, prefeito, o que a sua cidade quer ser quando crescer? Ou seja, em que você vai ser melhor do que os outros, né? Então nós temos aqui, por exemplo, Luanda. Luanda tem metais sanitários, que é uma atividade relativamente nova lá. Ela responde hoje por 20% de toda a produção de metais sanitários do Brasil, né?
Tudo isso.
Então é uma atividade econômica que começou lá, se desenvolveu e é um polo importante hoje. Arapongas é um polo moveleiro importante, né? Cianorte é a capital do vestuário, é um polo de confecções. Jaguapitã faz mesa de bilhar. Cada cidade que se especializou em uma atividade, ela é mais competitiva, ela tem condições de manter a sua economia mais efetiva. Então os prefeitos precisam escolher uma atividade e investir nela. Pato Branco soube aproveitar muito bem a lei de incentivo fiscal de tecnologia e hoje tem muitas empresas de tecnologia instaladas em Pato Branco, né? Então as cidades têm que se especializar em alguma coisa. É isso que nós vamos fazer na Secretaria dos Comércios, orientar esses prefeitos para que eles tomem uma direção, né, invistam num determinado segmento, porque aí quando você tem várias empresas do mesmo setor, você tem escala para compras, para divulgação, para mercado, para solução para resíduos, para tudo que você, né, precisa. Quando você se associa e tem escala, você é competitivo.
Uhum. Secretário, o Hospital da Criança, né, começou a se tornar realidade quando o senhor era ministro da Saúde. Né? O dinheiro federal veio para a obra, né? Mas Sim. agora o governo federal ainda não garantiu recursos para o custeio. E nós conversamos sobre esse assunto, inclusive, ontem com o secretário de Saúde, Beto Preto, que nos disse que a negociação continua, embora o governo ainda não tenha garantido, o governo federal. Né? Eu gostaria de saber do senhor qual a expectativa em relação a essa situação.
Olha, o Hospital da Criança está pronto, equipado, quase todo equipado, depende de quais especialidades ele vai operar, terá que ter mais ou esses ou aqueles equipamentos, então não dá para... Não, vai lá e termina de equipar, porque vai depender de quem vai tocar o hospital, de que especialidades ele pode fazer lá, se vai ser ortopedia pediátrica, se vai ser cardiologia, se vai ser doenças raras, câncer com certeza, porque as nossas crianças vão a Curitiba hoje para fazer uma quimioterapia, e isso nós temos que resolver. O principal motivo de existir o hospital é um centro de pesquisa de doenças raras e atendimento de câncer infantil. Né? Mas são 21 especialidades lá que vão ser implementadas. Então, qual é a ideia? A ideia é conceder o hospital a uma instituição filantrópica que vai operar o hospital, como a Santa Casa, como vários hospitais aqui, são instituições filantrópicas que tem um SEBAS, um certificado de entidade de beneficente, que não paga os impostos federais sobre a sua operação e que podem utilizar na sua estrutura 60% leitos SUS, 40% leitos para particular e para convênios. Por que isso? Porque o SUS é um subfinanciamento e a parte dos convênios em particular vai gerar receita para que as pessoas do SUS possam ser atendidas com a mesma qualidade dos demais. Então, essa é a solução. Né? Aí temos problemas burocráticos, conseguimos agora a doação do imóvel, porque esse terreno foi cedido para a prefeitura, e aí a prefeitura fez o hospital em cima do terreno da União, agora a União está doando o terreno para a prefeitura poder fazer o processo de concessão. Entre esta solução, que é a definitiva, esse hospital vai custar 12 milhões por mês quando ele estiver operando totalmente. É muito, 1.100 empregos, é um grande fator de desenvolvimento para a cidade de Maringá. Mas não é de um dia para o outro que você abre uma estrutura desse tamanho. Então, temos alguns anos de maturação. O secretário Beto Preto tinha proposto fazer lá um ambulatório de especialidades pediátricas até que a concessão seja resolvida. E ele está em discussão com o prefeito Ulisses Maia, com o Cisamuzep, sobre esta equação. Né? O Hospital da Criança é uma conquista importante para Maringá, vai ser esse gerador de empregos, de tratamento para as pessoas, de vidas que serão salvas e de oportunidade de aprendizado para os 500 alunos que se formam em medicina todos os anos em Maringá. Né? Então, tem tudo a ver com o que a gente pensa da nossa cidade. Agora, tem que ter um pouco de paciência, porque não é uma solução simples, a prefeitura não tem dinheiro para bancar toda essa despesa, a União já se comprometeu a participar, o Estado também, e nós estamos caminhando para uma solução. Um pouquinho de paciência para que a gente não faça uma solução errada e que depois não consiga ocupar todo o hospital com serviços para a população.
Entendi. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia.
Um ótimo dia. Quem não foi no Espoingá, vá lá. Ontem eu fui com as minhas netas no parquinho de diversões. Estava bem bacana. Elas adoraram brincar lá nos brinquedos. Né? E está muito bonita a feira. Quem está pensando em vir, pode ter certeza que vale a pena vir para a feira. Eu já estou aqui de xadrez, que eu já estou cowboy aqui para poder voltar lá e participar da Espoingá, que é realmente uma grande oportunidade de encontro que a gente tem, né, de várias lideranças, não só de Maringá, mas do Paraná todo, que estão presentes lá.
Obrigada. Nós conversamos com o secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, Ricardo Barros. Falamos sobre as ações da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços.